Express Cultura.
Meio-dia 34, boa tarde para você que está ligado na Rádio USP, Ribeirão Preto em 107,9, também pela internet em jornal.usp.br ou ainda pelo aplicativo Jornal da USP. Muito obrigado por sua companhia, está começando Express Cultura. Hoje comigo Cláudia Lieri, produção do Gabriel Khaled Mendele, que não estará aqui pessoalmente, mas fez uma entrevista muito bacana que a gente já vai ouvir já já. Você tem que ficar ligado, porque, olha, é muito legal esse concerto que vai acontecer no domingo, hein? Fala a verdade. Fica na expectativa enquanto eu passo aqui os contatos para você que está ouvindo. Pode ligar 3315-4660, 3315-4660, que se quiser pedir alguma música, fazer alguma indicação também, alguma dica, né, do que está acontecendo na sua cidade, aqui próxima, para a gente também divulgar para todo mundo, fica à vontade. Além do telefone, tem o Express Cultura no Facebook, já estou entrando já já para interagir com você. E ainda tem o nosso e-mail, expresscultura@usp.br, em especial até para você participar da segunda literária. Sim, senhor, sim, senhora. Você que escreve, que é poeta, que faz contos, né, crônicas. É super bacana a gente conversar a respeito disso. A gente tem uma data especial que é toda segunda-feira. Então, você pode participar se auto-indicando, né? Ou então, e você que está ouvindo agora, indicando alguém. Ah, eu conheço aqui na minha cidade, tem um escritor e tal. Ele não lançou nenhum livro ainda, mas tem várias publicações, né, internas aqui na cidade e tal. Não tem problema, a gente quer conversar com ele. De repente serve de incentivo até para ele publicar um livro. Não é mesmo, Thaisa? Thaís que o diga, que fez exatamente isso. Muito bom a gente ter a sua companhia, suas indicações também aqui no Express Cultura. E como eu disse, o Khaled não está aqui assim pessoalmente, mas tem uma entrevista muito especial reservada para você. Ouça só.
Entrevista. Neste domingo acontece, então, o concerto especial de Natal com a USP Filarmônica. Quem vai dar-nos mais detalhes sobre isso é o maestro professor Rubens Mussomano Ricciardi. Rubens, boa tarde, tudo bom contigo?
Boa tarde, Gabriel, todos os ouvintes da Rádio USP. É sempre uma alegria muito grande estar aqui divulgando o trabalho da USP Filarmônica e especificamente nesse nosso concerto de Natal de 8 de dezembro. Nós temos a boa notícia que nós estamos trazendo as crianças do USP Música Criança, que é o nosso projeto que já conta com dois polos em Ribeirão Preto e São Joaquim da Barra, para se apresentar junto com a orquestra, né? E além da USP Filarmônica, as crianças do USP Música Criança, nós vamos ter ainda a alegria de contar com os corais da nossa co-irmã, a Unesp, nos seus campi de Jabuticabal e Franca, né? Com seus coralistas todos atuando em conjunto conosco.
Então, convidados especiais para esse fechamento de anos.
É uma alegria grande e a apresentação, como todo concerto da USP Filarmônica, inclusive já faço o convite para todos, sempre gratuito, entrada acessível, não tem bilhete, não tem reserva, burocracia zero, falando popularmente, sem frescura, porque a nossa arte é verdadeiramente popular e snob, eu sempre falo, snob, elitista, aristocrata, são shows pirotécnicos da indústria da cultura que são caros para quem tem dinheiro só. Nosso não, o nosso é acessível e é o papel da universidade pública, né, na sua missão fim, né, nas suas atividades fim, de levar ensino, pesquisa e extensão, e essa atividade nossa de extensão que é mostrar para a comunidade toda o resultado e o conhecimento produzido dentro da universidade.
Ótimo. Professor, para essa apresentação você faz uma mescla, né? Vocês trazem, então, erudito e popular. Eu queria que você me contasse um pouquinho sobre isso.
Gabriel, esses são dois termos que a gente não está mais trabalhando com eles, porque a palavra erudição, ela leva a um erro conceitual. A gente começa a pensar tudo atrapalhado, começa a pensar torto e não entender de fato a questão da arte. Erudito, né, é um termo que vem lá do mundo greco-latino, da escolaridade, é simplesmente a ideia de você, numa escola, aprender algo e depois aplicar. Isso está muito aquém quem é muito pequeno para descrever, para definir a essência da arte. A arte, muito mais que uma erudição, ela revela uma singularidade, é uma exposição de mundo, é uma questão de linguagem que realmente transcende muito a mera erudição. Para você ter uma ideia, para mim, erudito é música tecno, né? Você vai lá no baile funk ou nos outros eventos, você escuta aquele tuts, tuts, aquela pancadão. Isso é erudito por quê? Precisa ter um software, precisa de um hardware, você tem uma tecnologia, tem a pirotecnia, tem os fogos de artifício junto, tem iluminação. Então, erudito, na verdade, erudita e tecnológica é a indústria da cultura. A arte não precisa disso, né? Se a gente for pensar Villa-Lobos estudou até seria hoje o terceiro ano do ensino fundamental, ele não era um erudito, ele era um grande artista. O mesmo vale para Bach, para Mozart, eles não são esses pilares da música universal porque eles eram eruditos, eles são, de fato, grandes artistas. Então, nós temos que jogar no lixo esse conceito de erudito, que não define a essência da arte, nós temos que falar simplesmente arte. E popular também, está todo mundo entendendo errado, popular não deve ser confundido com indústria da cultura, que a indústria da cultura é a morte da música popular, né? O funk, o hip hop, né? O gospel, os cantores padres e pastores, todo esse tipo de repertório, que a gente chama de indústria da cultura, que é um conceito da escola de Frankfurt, justamente é a não música popular. Então, a música popular é aquela música que é uma comunidade se expressa por meio do seu dialeto, por meio do mundo que ela constrói, e é uma singularidade, não pode ser um clichê imitado e padronizado globalmente, né? Inclusive, uma das pesquisas recentes nossa, estudando como que a filosofia de Herder, que foi o grande inventor da ideia de canção popular, chega no Brasil com o Domingos Calda Barbosa publicando a sua Viola de Lereno, é você valorizar o canto dos iletrados, mas é um canto que é diferente em cada comunidade, né? Então, nós valorizamos a música popular e a arte, porque a arte e a arte popular, elas são inseparáveis, elas estão sempre juntas. O que nós temos é que aprender a diferenciar o tal da indústria da cultura, que não tem nada a ver com nenhuma das duas, e outra coisa, desmistificar, acabar com essa sigla que é uma grande mentira, chamada MPB. MPB não existe enquanto tal, como se fosse só aquilo é MPB. A música popular brasileira tem 5 séculos de história, ela é rica, diversificada, ela é heterogênea, e não apenas essa construção tardia, esse discurso ideológico que quer vender disco para um tipo específico de consumidor e então põe esse rótulo de MPB. Nós temos que pensar a música popular brasileira de um modo dinâmico, como um todo que está sempre atrelado à arte. Por isso que nos concertos da Filarmônica, nós trazemos os repertórios, que nem o Pixinguinha, as modinhas e lundus coloniais, nós estamos sempre trazendo esses compositores mais diversos para a sala de concerto.
Eu acho isso ótimo, até porque, né, quando a gente coloca esses termos, acaba, né, separando, né? Eu acho que, né, como você falou, tudo que é cultura, tudo que é arte tem que estar caminhando junto.
Cultura, na verdade, não é arte, a gente separa. Cultura é o hábito, é a norma, é o cotidiano, é aquilo que você faz obedecendo a clichês. Inclusive, a cultura, ela está sempre condenada à obsolescência. Cultura é algo que vai sair de moda, é datado, mas a arte não é datado, a grande arte nunca sai de moda, e a grande arte, seja ela popular ou não, ela sempre tem muito a nos dizer, porque ela tem uma linguagem, e ela revela uma verdade que não é refutada. Então, nós trabalhamos com a ideia de uma arte que transcende o mero elemento cultural, entendeu? Então a gente separa bem, a gente trabalha realmente com uma arte, enquanto uma condição rara e privilegiada, inclusive para criticar a cultura, né, para criticar, para se distanciar. É um posicionamento, digamos assim, crítico de você poder ter uma liberdade de expressão, e principalmente essa é a grande diferença. A cultura, a liberdade é preguiçosa, é uma liberdade que é só para o sempre igual, e a arte não, você tem um exercício para a diferença. Então essa é a nossa proposta de trabalho, que está presente tanto na filosofia da USP Filarmônica como no projeto USP Música Criança, né? Fazer com que todos tenham acesso a uma arte, a um pensar diferente, e não apenas a reprodução de clichês.
Muito bem, professor. Eu agradeço até pela, né, mais do que falar sobre a USP Filarmônica, né? A gente teve um bate-papo aqui sobre arte em si. Então eu agradeço muito a sua vinda, esse bate-papo, e eu queria que você fizesse um convite para o pessoal ir domingo, então, curtir a USP Filarmônica.
Nós estamos apresentando um programa muito interessante, né? Nós vamos, primeiramente, como sempre, né? Vocês sabem, ouvintes da Rádio USP, nós temos até aqui o programa do Zé Gustavo Julião de Camargo, que é o melhor programa da Rádio USP, da Viola Caipira. Nós vamos iniciar o programa com um concerto de Vivaldi tocado na viola caipira, porque isso é uma inovação da USP de Ribeirão Preto, com o curso de viola caipira. Então nós trabalhamos com esse belíssimo instrumento da cultura popular brasileira, com os repertórios mais diversificados. Então, no caso, vamos trazer um repertório da viola barroca, né, com o professor Gustavo Costa, que é o nosso professor de viola caipira e violão. Logo em seguida, nós vamos apresentar dois clássicos da música popular do século XX. O primeiro, o Pixinguinha, né, com o seu famoso Carinhoso. Eu mesmo elaborei uma nova orquestração do Carinhoso, e com aquela famosa canção do George Martin junto com Paul McCartney. Aliás, para os ouvintes aqui, a gente sabe que não foi o Adorno que compôs aquela canção do Yesterday, e sim foi o George Martin junto com Paul McCartney, numa versão que eu fiz conjunto com meu aluno Vitor Zaffa. Então vamos apresentar Beatles dentro da sala de concerto, numa forma realmente bastante artística. E depois nós vamos apresentar canções folclóricas brasileiras com as nossas crianças do USP Música Criança. É muito importante que as crianças assimilem essas canções do passado, né, do ideário popular brasileiro. E, finalmente, nós vamos ter os corais da Unesp de Franca de Jabuticabal apresentando obras no contexto natalino, e ao lado de Mozart, de Handel, de Bach, dos grandes clássicos, né, da música universal. Vamos apresentar também uma obra que tem um contexto natalino também da cultura popular brasileira, no caso da arte popular brasileira, do José Joaquim Emerico Lobo de Mesquita, um gradual de Nossa Senhora, que funciona muito bem, porque nós temos sempre essa preocupação, Gabriel, de reconstrução da memória. Nós estamos sempre incorporando aos nossos repertórios obras que são pesquisas nossas, no caso esse gradual de Nossa Senhora, do Emerico Lobo de Mesquita, que é um compositor mineiro do século XVIII. Nós fomos lá no arquivo em Ouro Preto, né, no Museu da Inconfidência, trabalhamos com as fontes primárias e fizemos uma edição crítica justamente para ampliar os nossos repertórios. É porque, como você sabe, o ouvinte conhece a Universidade de São Paulo, né, por ser uma universidade pública, gratuita e prioriza a pesquisa, nós apenas não reproduzimos o conhecimento consagrado externamente, nós trabalhamos com o conhecimento, com a produção dele. Então esses repertórios acabam sendo diferenciados como resultado das nossas pesquisas. Então, ao lado dos clássicos, que são muito importantes para a formação do ensino dos nossos alunos como instrumentistas, cantores, a gente traz também esse repertório que só nós apresentamos, que é resultado das nossas pesquisas nas fontes primárias.
Muito obrigado, professor.
Então, todos estão convidados, domingo, 16 horas, no Teatro Pedro II, USP Filarmônica, USP Música Crianças, Corais da Unesp de Franca e Jabuticabal, um grande concerto coral sinfônico, final de ano, de graça. Chega lá, vamos festejar com a arte esse final de ano, um ano difícil para todos os brasileiros, mas que a gente vai superar com um bom pensamento crítico e uma boa arte. Muito obrigado.
Express Cultura.
Linda entrevista do Kaled com o professor Rubens Russomano Ricciardi, falando sobre esse maravilhoso concerto especial de Natal da USP Filarmônica, e tanta gente envolvida, né? E tanta cultura que a gente absorve ouvindo esse bate-papo. Muito obrigada, professor Rubens. Você que está ouvindo agora, não deixe de prestigiar o contexto. Acontece neste domingo o concerto especial de Natal. Neste domingo, às 16h, Teatro Pedro II. E como o professor Rubens mesmo disse, de graça, gente. Todos têm acesso. Então, isso é que vale super a pena, ainda mais para ter esse contato maravilhoso com essa música. É transcendental, né? Vamos falar a verdade. Tudo de bom. Que dispensa rótulos, como ele mesmo explicou nessa entrevista ótima aí do Gabriel Kaled Mendele. Muito bom! Eu agora vou tomar liberdade para tocar uma que eu gosto muitíssimo, e eu tenho certeza que você que está aqui ligado no Express Cultura também vai curtir. É o grupo Choro das Três, instrumental de Pixinguinha e João de Barro. Qual? Carinhoso! Thank you.
Express Cultura.
107,9. Delícia de ouvir, né? Choro das Três, de Pixinguinha e João de Barro, carinhoso aqui no Express Cultura. E o Fernando mandando recado aqui pelo Facebook do Express, dizendo que está ouvindo através da internet ou do app. Agora esqueci, hein, Fernando? Fala pra mim qual dos dois. Tanto faz, né? Afinal de contas, você tá ligado aqui na Rádio USP Ribeirão. A gente fica muito feliz. E obrigada pela companhia. Seguimos com a Express Cultura.
Que tal um cinema?
Sempre é bom cineminha, fala a verdade. Continua a itinerância da Mostra Internacional de Cinema aqui em Ribeirão Preto. E hoje serão exibidos dois filmes. O primeiro é o filme Deus é Mulher e Seu Nome é Petúnia. O filme se passa em uma pequena cidade da Macedônia chamada Stip, onde todo mês de janeiro o padre local joga uma cruz de madeira no rio e centenas de homens mergulham atrás dela. Sorte e prosperidade são garantidas a quem a recupera. Ou seja, quem mergulha e recupera a cruz, aí tem sorte e prosperidade pela vida. Mas só que desta vez, uma mulher mergulha na água e consegue pegar a cruz antes dos outros. Seus concorrentes ficam furiosos por uma mulher ter ousado participar do ritual e a situação fica fora de controle na comunidade. Como é que isso se desenrola, hein? O filme foi o vencedor do prêmio do júri ecumênico no Festival de Berlim e será exibido hoje, às 19h, no Sesc. Um tema muito interessante, até polêmico, né? Falar a verdade, por que não uma mulher poder resgatar a cruz? A gente vai entender assistindo o filme Deus é Mulher e Seu Nome é Petúnia. Aproveite, vá hoje no Sesc, Rua Tibiriçá, número 50, de graça. 19h, chega um pouquinho antes, garante a sua entrada e confira esse filme nessa mostra muito bacana internacional de cinema que está acontecendo aqui em Ribeirão, no Sesc. E o segundo filme da mostra, que será exibido hoje, é o Tecnoboss, uma parceria entre Portugal e França. Que será que saiu disso, né? O filme conta sobre um sexagenário divorciado que encontra casualmente uma velha paixão do passado e agora tenta reconquistá-la. O filme será exibido às 21h, com entrada gratuita, também no Sesc, Rua Tibiriçá, número 50. Aproveita, viu? Se quiser, já fica para os dois. Às 7, muito interessante, muito bacana, Deus é Mulher e Seu Nome é Petúnia. E o das 9, Tecnoboss. Olha lá, que bacana. Outro recado importante, hoje é o último dia para você assistir o filme O Irlandês. Isso no Cine Clube Cauim. Agora a gente sai do Sesc e vai para o Cine Clube Cauim. O filme épico de Martin Scorsese conta a história de um veterano de guerra cheio de condecorações que concilia a vida de caminhoneiro com a de assassino de aluguel número um da máfia. Uau! Promovido a líder sindical, ele torna-se o principal suspeito quando o mais famoso ex-presidente da associação desaparece misteriosamente. O filme está sendo exibido no Cine Clube Cauim em dois horários. Dá tempo para você que tem a tarde livre aproveitar às 14h30, tá? Ou então tem a noite também, 19h, ingressos R$14 inteira, 7 a meia entrada, vale a pena você dar um pulinho no Cine Clube Cauim. E amanhã o Cauim começa a exibir o filme Dois Papas, olha que interessante, do diretor Fernando Meirelles. A trama traz um grande embate de ideias entre os papas Bento XVI e Francisco em uma época em que Bento XVI pensa seriamente na renúncia e vê no padre argentino um possível sucessor, apesar de suas ideias mais reformistas para a Igreja Católica. O filme será exibido em três horários. Ó, que interessante. A partir de amanhã, hein, gente? 14h30, 19h e 21h. Então tem três oportunidades para você assistir no Cauim a partir de amanhã o filme Dois Papas. Já se agenda aí. Os ingressos, como eu disse antes, 7h30 entrada e R$14 entrada inteira. E aí a gente vai nessa, né? O papo é pop, Engenheiros do Havaí. Boa recordação. Tem a ver aí com o filme de amanhã. Não tem a ver com o tema do filme, gente. É só, assim, uma alusão, tá? O filme de Amanhã no Cauê é Dois Papas e a gente lembrou dessa música, Engenheiros do Havaí.
Relendo o que nunca foi lido. Todo mundo tá comprando os mais vendidos. Qualquer nota, qualquer notícia. Páginas em branco, fotos coloridas. Qualquer nova, qualquer notícia. Qualquer coisa que se mova é um alvo e ninguém tá salvo. Todo mundo tá revendo o que nunca foi visto. Tá na cara, tá na capa da revista. Qualquer nota, uma nota preta. Páginas em branco, fotos coloridas. Qualquer rota, qualquer coisa que se mova é um alvo e ninguém tá salvo. Um disparo, um estouro. O papa é pop, o papa é pop. O pop não poupa ninguém. O papa levou um tiro a queima roupa. O pop não poupa ninguém. O papa é pop, o papa é pop. O pop não poupa ninguém. O papa é pop, o pop é pop. O pop não poupa ninguém.
Uma palavra na tua camiseta, um planeta na tua cama. Uma palavra lápis, eternidades da semana. Qualquer nota, qualquer notícia. Páginas em branco, fotos coloridas. Qualquer coisa quase nova. Qualquer coisa que se mova é um alvo e ninguém tá salvo. Um disparo, um estouro. O papa é pop, o papa é pop. O pop não poupa ninguém. O papa levou um a queima-roupa, o pop não poupa ninguém. O papa é pop, o papa é pop. O pop não poupa ninguém.
Recordando o papa é pop dos Engenheiros do Havaí aqui no Express Cultura. Mas a gente não vai embora sem dizer...
Acontece na USP.
Acontece aqui no campus da USP Ribeirão. O Instituto de Estudos Avançados Polo Ribeirão recebe até o dia 20 de dezembro a exposição Neurociência, Arte, Educação e Sociedade, do professor Norberto Cairasco. Norberto é diretor do Laboratório de Neurofisiologia e Neuroentologia Experimental e também fundador e coordenador do Grupo de Estudos Ciência, Arte, Educação e Sociedade, o CienArtes, do Instituto de Estudos Avançados da USP, aqui de Ribeirão Preto. Usando a temática da neurociência e suas possíveis relações com a arte, sociedade e a educação, o professor expõe obras que mesclam fotos, arte digital e também desenhos. São um total de 9 painéis que podem ser visitados até o dia 20 de dezembro agora, na sede do Instituto de Estudos Avançados Polo Ribeirão, que fica na rua Pedreira de Freitas, número 20, e o principal com entrada gratuita. Vem para a USP você também. Aqui na USP Ribeirão, um local super gostoso, arborizado, com um lago bem legal. Todo mundo vem tirar foto, vem você também e apreciar o que acontece de mais interessante, como essa exposição no Instituto de Estudos Avançados do Polo Ribeirão. Pedreira de Freitas, número 20, entrada gratuita, aproveite. Eu, Cláudia Alieri, agradeço demais a sua companhia. Amanhã, Gabriel Khaled Mendeley está de volta, não só na produção, como também na apresentação do Express Cultura. Obrigada por ter ficado aqui com a gente. Você, não só de Ribeirão, de todo o Brasil, que fica ligado também através da internet e também do app, do Jornal da USP. A gente adora ter a sua companhia. Continue por aqui, na sequência tem... Ambiente é o Meio e Saúde, Consciência e Jazz. Depois eu volto às 14h com MPB. Tchau, até já.
Express Cultura.